Bom dia. Hoje eu quero ir em muitos versículos, porque é muito importante que você entenda qual é o real significado da Páscoa. Páscoa não é comemorada uma vez por ano. Páscoa não é comemorada uma vez por mês, nem uma vez por semana. Páscoa é celebrada todos os dias, todos os dias. Isso é de extremo valor que você entenda. Porque se você não entender o que é que Jesus fez, a sua vida nunca vai avançar exatamente como Deus quer que você avance. Nós temos que aprender a olhar as coisas no nível eterno, não temporário. Jesus, ele é eterno, a sua vida é eterna. A sua vida não é qualquer coisa. A sua vida não é uma religião, é mudança permanente, diária. Então hoje, se eu vou falar Feliz Páscoa para você, eu tenho que falar Feliz Páscoa para você todos os dias. Existe uma cultura no mundo, uma cultura errada, uma cultura de mentiras. E talvez nesse exato momento, muitas crianças estejam tristes porque o pai não comprou um ovo de Páscoa para ela. Talvez muitos pais estejam chateados porque não, financeiramente não conseguiram comprar ovos de Páscoa. Porque por mais que você fale, não, eu sei que Jesus morreu e ressuscitou, é a minha Páscoa. Em qualquer lugar que você olhe, está lá o colinho da Páscoa, está lá os ovos de Páscoa. A fala é uma, mas a prática é outra. Aí está o nosso problema. Eu falo que eu sigo a Cristo, eu falo que eu sou de Jesus, mas eu sigo a lei de Moisés. Tem uma coisa errada, é isso que Paulo falava nas cartas. Vocês falam, eu sou de Jesus, mas vocês seguem a lei de Moisés. É a lei que está prevalecendo. Então, nessa manhã, a minha oração é para que haja uma mudança radical do nosso entendimento nessa manhã. Que de verdade você entenda o real significado do que Jesus fez. Que a antiga aliança é sombra. O Antigo Testamento é uma sombra. Não é o real. Não estou negando o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, ele confirma o Antigo. E o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Eles se completam. Só que você não está mais na sombra. Tem muitas coisas na Bíblia que Deus falou unicamente para o povo judeu. Você não é judeu. Nós somos enxertados em Cristo. Hoje, pela manhã, quando eu cheguei, eu estava ajeitando as cadeiras aqui na igreja e eu lembrei do dia que os meus pais compraram um terreno para construirmos a nossa casa. Os meus irmãos eram casados, eu sou a única solteira, e na minha casa eram os meus pais e eu. E éramos uma só bolsa, um só pensamento, um só sentimento para construir a casa. E tudo era ao redor da construção. E nós construímos uma sala. E muitos aqui conhecem esse lugar. Lá começou a igreja que está aqui hoje. E a casa foi construída e aquele lugar era o lugar que nós mais buscávamos que fosse um melhor lugar para as pessoas chegarem. Então tudo foi feito e projetado ao redor daquilo. E todos nós buscávamos que as pessoas fossem convertidas. Eu, meu pai, minha mãe, a nossa fala, tudo gerava ao redor. O dia que meu pai voltou para casa, eu fiquei impressionada de ver o tanto de pessoas que ele evangelizou, que ele falou de Jesus e que ele deu Bíblias. Quando nós nos reunimos naquela casa, meu pai tinha um papel, minha mãe tinha um papel, eu tinha um papel, mas nós não combinamos o papel. Era espontâneo, a família toda, nós éramos um só coração em busca do perdido. Assim tem que ser cada um de nós juntos, conectados, buscando os perdidos. E é isso que vamos ver na palavra hoje. Que quando Moisés, Deus deu a ordem a Moisés, da maneira que teria que ser a Páscoa comemorando, quando Deus falou com Moisés, eles estavam ainda no Egito. O Egito significa morte. Um dia eu saí do império das trevas e fui transportada para o império da luz de Cristo, como você também foi. E quando Deus deu a ordem a Moisés, disse: Moisés, é o seguinte, você vai preparar o cordeiro e vai dar essa ordem para o povo de Israel. E depois de 4 dias, no quarto dia desse preparo, Moisés, vocês vão matar o cordeiro. Demoraram 4 dias. Por que demoraram 4 dias? Pegaram o cordeiro, tinham que examinar o cordeiro, ele tinha que ser perfeito. E se você ler, eu não vou ler isso hoje, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, 12, 13, 14, você vai perceber que no primeiro versículo do capítulo 11 de Marcos, Jesus entrou em Jerusalém. E 4 dias depois da entrada dele, 3 dias depois, contando a entrada, ele foi morto. Exatamente, a sombra se realiza, é concreta no real da vinda de Cristo no Novo Testamento. Deus fez tudo certinho, mostrando, indicando para eles o que iria acontecer. Então, você não é uma religião. Esquece isso. Você é filho de Deus. E o nosso foco, o nosso objetivo é ir atrás dos perdidos. Eu não vou ler isso hoje. Não compete eu ler isso, não há tempo também. Mas se você for ler com muita calma, Êxodo, esse capítulo 10, 11, 12, 13, 14 de Êxodo, você vai ver o seguinte, que o povo, quando saiu do Egito, eles eram escravos, pobres, não tinham nada. E Deus disse para Moisés: olha, avisa o povo, diga para o povo ir até a família dos egípcios e pedir para eles: olha, queremos prata, queremos ouro, queremos tudo. E eles vão dar para eles. E a Bíblia diz que eles saíram ricos do Egito, muito ricos, com ouro e prata. Agora pensa comigo, por que tanto dinheiro para ir para o deserto? Deserto não tem shopping, deserto não tem loja para comprar nada. Deserto é deserto. Por que ser rico no deserto? Por que ser rico no deserto? Porque a casa, o tabernáculo seria construído. E a riqueza que eles carregaram era para construir o tabernáculo. Existia um foco nas suas finanças. Existia um objetivo. Quando os meus pais, nós começamos a construir a casa, tudo era, todo recurso, tudo que nós tínhamos, era focando a construção. O que sobrasse, a gente usava, mas o foco era a construção. O seu foco tem que ser o reino. É o reino o seu foco, não é outra coisa. Porque aqui tudo é passageiro, tudo é passageiro. Você vai construir o que aqui? Atrás do que você está atrás? Está atrás do quê? Isso é importante. Tem uma parte na Bíblia que eu amo, quando, porque a correlação para nós é o seguinte: hoje ninguém mais vai matar cordeiros na Páscoa, uma vez por ano. Todas as vezes que você ceia, participa da ceia, você está trazendo à memória aquilo que ele fez. Jesus substituiu naquele dia, na Páscoa, ele comeu a Páscoa com os discípulos e disse: olha, a partir de hoje uma nova aliança é estabelecida no meu sangue. Todas as vezes que vocês participarem da ceia, lembrem que eu sou o Cordeiro Pascual. Eu sou o Cordeiro. O meu sangue reconciliou vocês com o Pai. Acabou mais, não existe mais sacrifício a ser feito. Eu sou o único sacrifício. E você anda nessa novidade de vida. Você é massa nova, sem fermento. Eu fico, às vezes, estarrecida como o diabo. A religião consegue mudar a mente das pessoas. Você lê lá em 1ª carta de Coríntios 11, ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Examine você, Rita, e coma. Participe da ceia. E as pessoas dão mais valor para a ceia do que para Cristo. É como se eu não vou participar da ceia, por quê? Porque eu estou em pecado, então? Como se isso isentasse a ela dessa vida de pecado. É meio louco, às vezes, as coisas. Eu tenho que entender que existe um sangue. Eu matei uma pessoa agora, e a ceia vai ser daqui meia hora. Eu me arrependi do que eu fiz. O sangue é poderoso para me lavar. Eu sento e participo da ceia, porque eu me examinei e me arrependi. Você tem que entender as coisas. Examine-se e coma. Ele não fala examine-se e não coma. Ele fala examine-se e participe. Então, existem festas que não fazem parte da nossa vida, porque é contínuo o seu caminhar. É contínuo. As pessoas pensam, não, é época de Páscoa, então agora eu vou para a igreja, hoje eu tenho que ir para a igreja, hoje essa semana eu não vou comer carne, essa semana eu vou ser muito bonzinho, essa semana eu não vou beber, mas o resto dos outros dias eu faço o que eu quiser. Não é lei, é graça. Nessa manhã eu quero te encorajar à verdade, examine-se você mesmo. Olha para você, o que você crê, a sua vida, o seu propósito, qual é? Qual é o seu propósito? Enriquecer nessa terra? E ser pobre do outro lado? Qual é o seu propósito? Quem você é em Cristo? Porque tem uma coisa que me chama muita atenção. Mas nós vamos ler isso. Vamos orar nessa manhã. Eu quero ler vários versículos que estão passando pelo meu coração. Porque eu quero te acordar para a verdade. A cultura do mundo é uma cultura de mentira. Fale a verdade, ande na verdade, você é família da verdade. Nós representamos o céu na terra, as pessoas olham para você. O que, que você crê? Como você anda? Como é a sua vida? Porque o dia que eu saí, que eu fui transportada do império das trevas para o reino da luz de Deus, a minha vida mudou. Acabou. Não sou mais a mesma. A minha vida mudou. A sua vida mudou? Você tem que pensar. Eu nunca mais fui a mesma pessoa, nunca mais. Os meus objetivos e propósitos são outros. Eu quero chegar no céu, cumprindo aquilo que Deus determinou para mim. Mas eu não quero chegar sozinha. Eu quero que multidões cheguem comigo, eu quero levar as pessoas comigo. Este é o meu único propósito hoje, que as pessoas cheguem no céu comigo. E eu não vou medir esforços para isso. A minha vida todinha tem um único objetivo, empurrá-los para esse caminho. Caminho da verdade. Então, nessa manhã, ore para que o seu coração se abra, para que você compartilhe do Evangelho com as outras pessoas vivendo o Evangelho. Que você anuncie as boas novas do Evangelho. Porque você vai ver que eles comeram o cordeiro inteirinho. Deus não falou, olha, você vai comer só uma parte. Porque as pessoas pensam assim, eu só quero uma parte de Jesus. Eu quero uma parte do evangelho. Esse evangelho que eu acho que eu concordo. Eu quero uma parte só. Essa parte aqui do evangelho eu não quero compromisso. Você não pode rasgar a Bíblia. Ela é um todo. É uma fala de Deus para você e para mim. Deus quer que você avance. Deus quer que você ande como filho. Que você pense como filho. Deus quer que você tenha autoridade de filho. Que o poder saia de você. Um só coração, um só pensamento, uma só bolsa. Em busca do perdido. Este é o propósito. Então não deixe o diabo te deter. Rita, eu fiz errado. Tem um sangue que te purifica. Ah, mas o sangue é pouco, eu tenho que fazer sacrifício. Quantas pessoas hoje estão carregando uma cruz nos ombros, achando que isso é perdoar o pecado dela, porque ela fez um sacrifício que tirou sangue dela. Ela não entendeu. Ela não entendeu o evangelho de Cristo. Não compreendeu. Ela ainda está em práticas erradas. Pode parecer bonito, pode parecer lindo, mas é errado. É mentira, é engano. E nós andamos na prática da verdade, não na prática da cultura da mentira que está no mundo. E Deus conta comigo e conta com você. Então, Páscoa é todos os dias celebrando a alegria da tua salvação. Não é uma vez por ano, nem uma vez por mês. Você tem que entender isso. E dizer para o teu filho que Páscoa não é coelhinho, não é chocolate. Eu amo chocolate. Estou dizendo para você não comprar ovos de chocolate. Você compre ovos de chocolate, mas não com o propósito de que é Páscoa. Porque você gosta de chocolate. Então vamos orar. Vamos ficar de pé nessa manhã. Papai, eu quero te agradecer nessa manhã. Meu coração. Eu quero, Pai, que nessa manhã meu coração fique mais e mais conectado com teu coração. Eu não quero falar de mim. Eu quero falar do teu coração. Do teu coração, Pai. Eu quero que cada um dos meus irmãos sejam nessa terra, como eu, luzeiros do mundo, anunciando que Deus é bom, anunciando que as tuas misericórdias duram para sempre, anunciando que somos um povo remido, perdoado, livre, sem condenação, um povo que te ama, Senhor, um povo que crê que a tua palavra é verdade, que crê que a tua palavra é tudo. Nós queremos anunciar ao mundo a tua vida, Senhor, a verdadeira vida. Livra-nos, Pai, livra-nos do caminho mau. Livra-nos da falta de entendimento, Senhor. Nos ajude nessa manhã a anunciarmos que só o Senhor é bom. Anunciarmos que só o Senhor é justo. Anunciarmos que a tua palavra é a verdade. Amém. Eu vou começar lendo Gálatas 4, eu quero que você preste bem atenção na leitura, eu quero que você comece a entender que Jesus é tudo, Jesus é a verdadeira vida, eu quero que você esqueça a religião, eu quero que nessa manhã você seja comprometido com Jesus, como um todo, não comprometido só de boca, não comprometido porque você acha bonito, mas que você entenda a real vida que está nele. Ele é a nossa vida. Que você comece a olhar tudo no eterno. Aqui é temporário. Eu não vou ser pastora para sempre. É só por um período de tempo. Lá é a minha casa. Lá é a minha verdadeira vida. Para sempre, para o eterno. Eu sou uma estrangeira nessa terra. Eu sou estrangeira aqui. Como você é um estrangeiro, nós temos que nos preparar com a vida abundante que Ele nos deu. Valorizar essa vida, andar nessa vida, anunciar essa vida. Comprometidos, porque quando você se torna comprometido, você abre mão da sua vida. Quando você entende, você abre mão da sua vida. Olha só, vamos para Gálatas 4, versículo 1. Oh, aleluia. Nessa manhã, vamos entender a verdadeira Páscoa. O que, que Deus fez nos tirando do império das trevas? Porque um dia todos nós iremos morrer. Sabe por que tem que haver uma ânsia no seu coração para anunciar as boas novas para todas as pessoas que Deus colocar no seu caminho? Porque você não sabe quanto tempo você tem e quanto tempo tem aquela pessoa. Você não sabe. É um grande engano as pessoas pensarem, um dia que eu for mais velho, eu vou para a igreja. O dia que eu for mais velho, eu vou ler Bíblia. O dia que eu não tiver mais o que fazer, aí eu vou pensar de frequentar um lugar. Mas esse dia pode nunca chegar. Você pode morrer antes. E aí, como é que fica? Por isso que o Espírito Santo diz, se hoje, você ouvir a voz, não endureça o seu coração. Quantas pessoas você conhece que estão desperdiçando a sua vida no mundo? Que falam que conhecem a Deus, mas não estão aqui. E não estão em outro lugar congregando, se reunindo, se preparando, se esforçando. Quantos? O que eles estão fazendo com as suas vidas? Estão gastando as suas vidas em quê? Fazendo o quê? Mas dizem, eu conheço Deus. Não, você não conhece Deus. Um dia eu também achei que eu conhecia Deus, mas eu descobri que eu não conhecia. E foi para mim um choque. Eu conhecia uma religião que me enganava, que dizia que eu teria uma outra chance depois, que falava para mim que estava tudo bem. Fique assim mesmo, está tudo bem. Você é muito boazinha, está tudo bem. Quando você morrer, você vai para o céu. Você é boazinha. Não, eu não era boazinha. Eu não ia para o céu. Nós temos que entender, é sério. Salvação é sério. Nós temos que levar nossos filhos. Você ama teus filhos? Ama mesmo? De verdade? O que você faz para que eles encontrem o caminho da verdade? Você ama teus pais? Ama teus amigos? Ama de verdade? Você ama teus vizinhos? O que você tem feito para eles conhecerem a verdade? Se reunirem com você na verdade? Então examine-se o homem a si mesmo. Examine-se e coma do Cordeiro Pascual. Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quando eu era pequena, quando eu era sem entendimento, eu era sujeita aos rudimentos do mundo. Eu seguia a cultura do mundo. Eu era pequena, eu não tinha entendimento, não tinha maturidade. Não conhecia Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração que? O Espírito de seu Filho. Porque eu nasci de novo, Espírito Santo habita em mim, pode habitar em mim. Enviou o Espírito Santo para que me ensinasse a chamar Deus de meu Pai. Meu Pai, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Quando eu não conhecia Deus, eu servia a outros deuses. Eu achava que todos os caminhos levavam a Deus. Isso é um sofisma, parece bom. Eu achava que todas as minhas práticas místicas eram ótimas, me livravam do mal, que eram abençoadas por Deus. Eu achava isso. Eu acreditava em outros deuses. Eu achava que a lua tinha poder, que o sol tinha poder. Eu achava que o horóscopo podia me ajudar de alguma maneira. Eu achava que usar branco em determinadas épocas do ano era perfeito. Me livrava das coisas ruins. Eu era mística e achava que estava tudo certo. Não conhecia Deus. Não sabia que isso não era de Deus. De sorte, aí ele começa a falar. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, Rita, ou antes sendo conhecida por Deus, como estáis voltando outra vez, Rita, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Você vai continuar até querer voltar para a lei agora, Rita? Guardar mês, dia, ano, não coma isso, não coma aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. Vai querer voltar de novo essas práticas? Por quê, Rita? Me explica por quê. Ele começa a falar, porque o povo lá de Gálatas estava voltando às práticas da lei de Moisés. Ele continua dizendo, e ele fala aqui, olha, com muita clareza, versículo 10, guardais dias, meses, tempos e anos? Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Você ainda fica guardando dias? Não, esse dia é importante. Olha como é diabólico. Quantas pessoas estão hoje, pais, estão tristes, porque o meu filho não veio passar a Páscoa comigo. Meu filho não me ama. Meu filho não está aqui. Ele tem todos os dias do ano para os amigos e hoje, Páscoa, não vai comer comigo? Ah, meu filho não me ama. Ah, deve ser culpa da minha nora. Percebe? Todos os dias são dias. O diabo é terrível. Ele coloca culpa. Quantos filhos estão agora se sentindo condenados porque não têm dinheiro suficiente para ir para a casa do pai, sentindo os mais miseráveis, porque ele comprou um carro, mas na casa do seu pai você não foi passar a Páscoa. Percebem? Cultura do mundo de mentira, de engano. Todos os dias são dias maravilhosos para você se alegrar na tua salvação. Todos os dias são dias perfeitos e maravilhosos. E você tem gratidão porque um dia Jesus veio. Então saia desse lugar de fraqueza, de condenação, de mentira e de engano que Satanás tenta te colocar. Pega Colossenses comigo. E Paulo continua falando, Colossenses 2. Olha o versículo 8 de Colossenses 2. Eu quero que você saia da cultura mentirosa do mundo. Que você comece a crer que todos os dias são dias de festa. Você quer ter festa? Todos os dias são dias de festa. Todos os dias você pode festejar que o cordeiro foi morto no seu lugar. Todos os dias. E você pode comer chocolates todos os dias. Nós temos que crer na palavra e abrir mão da cultura mentirosa do mundo. Cuidado, ele diz. Paulo falando para os colossenses, cuidado. Cuidado, Rita, ele fala para você, cuidado. Que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição de quem? Dos homens. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado. Que ninguém venha te enganar com filosofias lindas. Filosofia é uma coisa que encanta a gente, sabia? Fica filosofando, fica tudo tão bonito. Você se sente um lixo, às vezes. Por falta de conhecimento, meu povo perece. A Bíblia diz. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele fala, cuidado com essas filosofias. Porque em Cristo está tudo feito. Ele fala, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém julgue você, porque você não guarda esses dias, porque você não segue a lei, porque hoje você está no real, não está mais na sombra. Ninguém, não deixa ninguém te julgar, não deixa ninguém te julgar. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Mente carnal. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza carnal. E ele fala aqui, olha, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Rigor ascético é aquele rígido, aquela rígida disciplina. Ficar se chicoteando, carregando cruz, achando que isso é santidade. Ele fala, olha, todavia não tem valor. Não tem valor algum contra a sensualidade, contra os desejos da carne. Não tem valor. Faz, mas não existe valor nenhum para isso. Então, por que que faz? Porque se sente bem com isso. A alma ama essas coisas. É tudo um grande engano. Isso é religião. Tradição religiosa. Cultura errada. Não é de Deus. Fale a verdade na sua casa. Fale a verdade para os teus filhos. Desde pequenininhos, conte a verdade. Porque eles vão chegar da escola cheios de coelhinhos, cheios de ovinhos, de desenhinhos. Conte a verdade. Fale a verdade, ensine a verdade. Não estamos aqui para brincar. Não é uma brincadeira, isso é sério, é a sua vida, é a minha vida. É o verdadeiro evangelho para ser anunciado. Por isso Jesus veio e morreu. Não foi em vão. Pelo menos para a minha vida, não foi em vão. Olha Hebreus 10. Nós vamos chegar lá no dia da Páscoa, calma. Mas eu quero que vocês entendam passo a passo que existem culturas mentirosas. Não é só em relação à Páscoa, não em relação a tudo. Dia dos Santos, Dia dos Mortos, Natal, todas as festas religiosas, que as pessoas ficam aprisionadas nisso, como se o resto do ano eu posso fazer o que eu quiser. Hoje é um dia especial. Não, hoje eu vou fazer sacrifício, vou dar comida aos pobres. Hoje eu vou dar comida, eu vou sair à noite. Toda sexta-feira à noite eu faço sopão e vou entregar para os pobres, está tudo certo, mas do resto da semana eu adultero, eu estou roubando, mas eu estou dando dinheiro na igreja, está tudo certo. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer você. Deus quer seu coração. Deus quer ser o seu compromisso. Deus quer comprometimento. Deus quer fidelidade à verdade. É isso que Deus quer. Olhar para você e ver que você anda em santidade, que você entendeu a mensagem. Rita, você não faz nada errado, faço muitas coisas erradas. Tenho sim fraquezas, mas eu me levanto e ando, porque eu sei que aquele que me chamou é poderoso e me capacita, que ele me ama. Eu sei que ele me ama. E eu busco fazer o melhor, crendo no que ele já fez por mim. Eu nem penso em fazer sacrifícios, porque seria uma ofensa diante do meu pai, eu falo, pai, eu vou carregar 10 cruzes hoje em sacrifício. Ele vai olhar para mim e falar, filha, você não entendeu nada. O meu filho já fez tudo. Para você andar em vitória, andar suprida, andar enriquecida, andar abençoada. Ele já fez tudo, filha. Ou você não sabe ainda? Tenha humildade, Rita, e entra no chuveiro do sangue do Cordeiro e se lava. Seja humilde e aceita o sacrifício no seu lugar. Seja humilde, Rita. É isso que ele fala para mim e fala para você. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro. A lei é a sombra. Se eu colocar a minha mão onde existe luz, ela vai projetar uma sombra. Só que a sombra não é a minha mão. Mas diz, a sombra diz que existe a minha mão, que ela é real. Então, o antigo era a sombra, apontava para o real que é Cristo. Não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Todos os anos eles matavam o cordeiro. Todos os anos, lembrando dos pecados. Todos os anos. E aqui, esse texto, Paulo diz que Deus se cansou, não se agrada desses sacrifícios de animais. Por isso ele enviou Jesus, um único sacrifício. Ele fala aqui, olha, versículo 4, porque é impossível, impossível, impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Por isso que ano após ano o sangue cobria o pecado, não removia o pecado. E ele fala aqui, olha, no versículo 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e ablações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove isso. Remove a lei. Acaba com sacrifícios. Termina com esses dias de festas. Tudo isso, comidas, não pode isso, não pode aquilo. Acaba com isso. Estabelece o novo, o verdadeiro, o real. Você ama Jesus? Siga Jesus. Não siga a lei de Moisés. Acabou dias de festas. Todos os dias são dias de festa para você celebrar que você foi arrancado da escravidão da morte e transportado para a vida. Ande nisso. O diabo está com medo que você creia nessa verdade, mude a sua maneira de pensar, de agir, e que você comece a olhar para as pessoas de uma outra maneira. Que você comece a orar para que as pessoas se convertam. Salvação. Pessoas precisam ir para o céu. Não dá para continuar do mesmo jeito. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Ninguém vai para o céu porque faz caridade. Ninguém vai para o céu porque é bom filho. Eu era uma boa filha. Era uma ótima aluna. E não ia para o céu. Pergunta para minha mãe se eu respondia, se eu fazia coisas, se eu... Não, ela ia dizer para você. Não, a Rita era uma boa filha. Não respondia, não dava trabalho na escola. Era uma filha ótima. Nunca fez nada que me desagradasse. Mas eu ia para o inferno. Olha que interessante. Não se iluda. Se o seu filho não nascer de novo, não vai para o céu. Não se iluda. Se o seu filho, se o seu pai, se seu marido, se seus amigos não nascerem de novo, não vão para o céu. E a chance deles talvez seja você anunciar com a sua vida as boas novas do Evangelho. Aquilo que você crê, aquilo que você vive, não porque você fala, porque é a sua vida. Nós representamos o céu na terra. E ele fala, versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados. A santificação está aí, em Cristo. Não é nas coisas que eu tento fazer. Ele é a minha santidade, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Uma vez por todas, acabou. Ele foi o sacrifício feito uma vez só e acabou. Não existe mais sacrifícios. Pega 1 Coríntios comigo, 5, vamos voltar. Versículo 7. Aí Paulo começa a falar na carta aos Coríntios. Então não fique triste porque não tem ovos de Páscoa na sua casa hoje. Não fique chateado porque teu filho não veio almoçar com você. Não fique chateado porque o seu marido hoje está trabalhando. Não fique chateado porque todos os dias são dias de festa para você. Todos os dias são dias para você comemorar que Jesus veio. Então não fique triste porque não tem ovos de Páscoa hoje. 1 Coríntios 5, 7. Paulo diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Lança fora a lei, lança fora a doutrina errada, lança fora o pecado. Você foi feito massa nova em Cristo. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, porque ele foi imolado no seu lugar, no meu lugar, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, com as práticas antigas, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ande nisso todos os dias da sua vida, comendo o pão da vida, que é Cristo. Andando em verdade, em sinceridade do Evangelho, porque você é massa nova. Foi feita em Cristo massa nova, sem pecado. Acabou. Ele perdoou você. Eu fui perdoada. Acabou. E todas as vezes que eu caio nas minhas fraquezas, eu me levanto porque tem o sangue dele para mim. Acabou. Não tenho que andar mais em condenação. Não importa o que você tenha feito ou tem... Ou você já fez. Existe um sangue que te purifica de todo pecado. Oh, aleluia. Agora vamos para o último texto, Êxodo, onde a Páscoa foi instituída. Capítulo 12. Vamos ver na Bíblia coisas muito interessantes. Eu queria poder ler muitos outros textos com vocês, mas vocês podem ler em casa. Comecem a ler a palavra de Deus. Leiam a Bíblia. Não leia pegando pedaços. Leia o livro, entenda que Deus chama você para anunciar as boas novas do Evangelho. No seu trabalho, onde você está, anuncie as boas novas do Evangelho de Cristo. Comece a mudar a sua casa, começando com você. Existe muita cultura errada no nosso meio. Isso tem machucado as pessoas. Não machuque pessoas por causa de uma cultura errada. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, aonde? Na terra do Egito. Eles estavam ainda na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Esse tempo vai ser o melhor tempo da sua vida. Qual foi o melhor tempo da sua vida, Rita? O dia que eu nasci de novo. Esse foi o melhor tempo da minha vida. Onde eu saí da morte e entrei na vida. Foi o melhor momento da minha caminhada neste mundo. Eu saí da morte e fui feita por fé em Cristo, filha do Deus Altíssimo. E deixei para trás todas as minhas tradições religiosas, toda a minha área mística. Deixei. Nunca mais li o meu horóscopo, nunca mais eu pensei nisso. Nunca mais eu fui ler a mão, nunca mais eu fui tomar banho de descarrego, nunca mais tomei... Eu entendi que ele foi morto no meu lugar. Eu entendi que ele me deu uma vida que ninguém poderia dar. Eu entendi para onde eu estava indo e que ele me tirou da morte para a vida. Eu entendi. E a partir daquele dia, eu passei a anunciar as boas novas do Evangelho. Eu abri mão das minhas verdades e eu passei a dizer que só Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Eu passei a viver isso para a minha vida, para a minha casa, para os meus amigos, para a minha família. Eu nunca os desrespeitei, mas eu fiz questão que eles me respeitassem, porque eu os respeitava. E comecei a falar das boas novas de Jesus. Assim foi a minha vida. Desde os 28 anos de idade até hoje, aos 54, eu tenho anunciado que só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade e Ele não é a religião. Não foi uma religião que me salvou, foi Ele que me salvou. Eu falo dEle, me movo por Ele, amo a Ele. E a minha vida pertence a Ele. Até o fim, eu vou pregar e anunciar que Ele é bom, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele é tudo para mim. E aí ele começou a dar as instruções. Ele falou aos 10 deste mês, versículo 3, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Percebe que o evangelho não é só, não é individual? Em vários textos ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê de verdade em Cristo, mude a sua vida e você será salvo, não somente você, mas toda a tua casa. Porque você vai ser luzeiro para mim naquela casa. E você vai anunciar as boas novas. Você vai ter coragem para dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não creio na conversão de pessoas que se convertem e não congregam, não buscam congregar, não buscam anunciar. Eu não creio nessa conversão. Eu não creio na conversão de pessoas que não falam de Cristo. Eu não creio na conversão real, verdadeira de pessoas que não anunciam o Evangelho. Eu não creio na conversão real de pessoas que não sentem necessidade de congregar, estar junto com pessoas que falam a mesma coisa. Eu não acredito nisso. Porque todo aquele que nasce de novo, ele quer estar junto com a família de Deus. Ele quer estar congregando. Ele renuncia a tudo. Porque a ordem é muito expressa. Quando Deus deu a ordem a Moisés, ele falou que era para comer de todo o cordeiro. Não era só um pedaço, não é só uma parte que me convém. Era um todo. Ah, fulano conhece muito a Bíblia. Ah, é? Onde ele está hoje? Onde ele está? O que ele faz? Ele anda na vida do mundo? Então ele não entendeu nada da Bíblia, só entendeu na mente dele. Não teve mudança, não nasceu de novo. Ele fala daquilo que ele não conhece. Ele fala daquilo que ele não vive. É sério, o evangelho é sério. É a sua vida, é a minha vida. Porque o mundo inteiro jaz em trevas, será destruído. Não tem como você parar, o mundo será destruído. E Jesus falou naquele dia que ele comia a Páscoa. Eu estou tomando a Páscoa, eu estou comendo com vocês. Esse pão é meu corpo. Esse suco de uva, esse vinho é o meu sangue. Eu não vou beber mais até que eu beba novamente com vocês no reino do meu Pai. Então um dia todos nós estaremos naquela mesa ceando com Jesus. Esse dia vai chegar. Eu anseio por esse dia em que eu vou estar assentada junto com eles. E vamos cear todos juntos. no reino do nosso Pai. Então, quando você está ceando, você está anunciando que um dia Ele vai voltar, trazendo à memória que um dia Ele morreu no seu lugar. Ele perdoou o teu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia. E ele, como a gente continua falando, mas se a família for pequena, versículo 4, para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo. Ele começa a anunciar, olha, venha, Jesus é real. Ele olha para a vida daquela pessoa que está morta, ele quer fazer alguma coisa, ele tem desejo de falar algo para aquela pessoa. Ele dá uma Bíblia, ele fala, olha, você crê em Jesus? Ele anuncia, ele não fica com a boca fechada. Ele não fica silencioso. Ele chama, ele convida, ele fala, ele anuncia. É isso que temos que fazer. Anunciar as boas novas do Evangelho. Convidar as pessoas para a festa do Cordeiro. Venha participar, venha comigo. Ele continua falando. Conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o Cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês. Então, olha só. Primeiro dia, ele começa no 10º dia, você vai pegar o cordeiro. E por 4 dias, você vai estar o quê? Examinando, vendo se é sem defeito. Porque no 14º dia, ele será sacrificado. Mas o que me chama atenção, eu não tenho tempo para ler todo o texto, eu vou começar a pular, é que olha só, versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então não era só derramar o sangue do cordeiro, tinha que pegar o sangue e passar, tinha um comportamento, não é você saber, ah, Jesus morreu por mim, ah, eu sei da paixão de Cristo. Eu assisti o filme, eu sei que Jesus morreu por mim, mas você pegou o sangue para você? Você pegou o sangue para você? Passou na sua vida? Se comprometeu com o sangue, com a aliança nova, você fez isso? Porque tem que fazer isso. Porque se você não fizer, de nada vale o sangue derramado. Você não pegou para você. Você não passou na sua vida. Você não se comprometeu com o sangue, não se lavou no sangue. Então não era só derramar o sangue, era passar nas casas. Eles teriam que fazer isso. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Era o cordeiro e tinha todo um contexto de uma vida nova, de não mais comer do pecado daquelas ervas amargas que eles comiam antes. Hoje você foi feito, o seu pão é massa nova sem fermento. Pão, asmo, sem fermento, sem pecado. É disso que ele fala. E é contínuo o comer o pão. Ser massa nova é contínuo. Não é só na época de um mês, de um dia, de um final de semana. É constante. E ele começa a falar. Olha o versículo 11. Desta maneira o comereis. Lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. E tinha uma ordem, eles estavam prestes a sair do Egito. Não é você ficar lá brincando no Egito, no pecado. É rápido, nascer de novo é rápido. Aceitou Jesus, você nasceu de novo. Seja pronto para a viagem. Vocês vão comer e vão partir. Aceitam Jesus e vão embora. Saem do pecado e são transportados para o reino de Deus. E ele começa a falar no versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Só aqui que ele fala que ele vai executar juízo sobre os deuses do Egito. Era a chance do povo do Egito aceitar o verdadeiro Deus. Eu sou o verdadeiro Deus. Então ele julgou cada Deus. Os egípcios acreditavam. Lembra de Elias? Com os profetas de Baal? Ele julgou ali. Então vocês servem ao Deus verdadeiro? Então manda fogo do céu. Orem ao Deus de vocês. Vê se vai ter resposta. Eles oravam, não aconteceu nada. Mas quando Elias falou, o fogo desceu. E Deus disse para cada um, disse para Faraó e quem acreditava naqueles deuses. Olha os deuses de vocês, porque o rio Nilo era um deus para eles. Olha o deus de vocês, o deus que vocês acreditam, não pode poupar a vida de vocês. O deus que vocês creem e sacrificam por ele, não podem dar vida para vocês. E todos foram julgados. E Jesus, a Bíblia diz lá em Colossenses, que Jesus triunfou na cruz sobre todas as potestades e demônios do inferno. Ele venceu e humilhou cada um deles. Na cruz. Então isso é real. Não é brincadeira. Você não pode levar a sua vida de qualquer jeito. Ah, se Deus achar que eu mereço. Ah, para mim, ele que sabe. Ah, Deus conhece meu coração. Se ele acha que eu mereço, não seja criança, não seja tolo. Aceite a Cristo. Aceite a verdade, ande na verdade, não brinca com a sua vida, porque você pode não ter o tempo que você acha, seus amigos podem não ter o tempo que você acha, nem teus pais, nem teus filhos, você não sabe, ninguém sabe. Por isso, se hoje você ouvir, obedeça hoje, faça hoje, hoje é o dia da conversão, hoje é o dia da mudança, hoje é o dia de você sair desse lugar. Eu não vou ler tudo, tem coisas maravilhosas para lermos, mas eu quero terminar em 1 Timóteo, estou terminando a reunião, você pode ler todo o capítulo na sua casa. 1 Timóteo, um conselho que Paulo deu a Timóteo, eu pego para mim, você pegue para você esse conselho. 1 Timóteo, capítulo 6, eu vou ler o versículo 11 e 12. O diabo está com medo de você, sabia? O diabo tem medo de nós. Ele tem medo que você continue praticando a justiça, praticando o perdão, praticando o amor, praticando a verdade para a sua vida. O diabo tem medo que você decida orar no Espírito Santo, que você decida se fortalecer na verdade. Ele tem medo. Ele tem medo que você entre naquele quarto e comece a adorar a Deus, adorar a Deus. Então vá para cima do diabo. Não deixa o diabo derrotar a tua casa, a tua família. Não deixa. Seja o atalaia da sua casa. Não se dobre os teus braços, continua orando, continua louvando, continua adorando, continua praticando a verdade. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Tu, porém, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge destas coisas, foge da cultura do mundo, foge das práticas antigas que já acabaram. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse. Toma posse da vida eterna. Se agarre à vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, eu te aconselho nessa manhã, tome posse da sua salvação. Tome posse do que Jesus fez para você. Tome posse, se agarre, porque salvação se perde. Fique firme nas suas convicções, que não são religiosas, são bíblicas. Fique firme na sua convicção e faça o que tem que ser feito. Morra a sua vida, para que a vida de Cristo habite em você. Porque é mentira quando o diabo diz que o pecado te domina, ele não tem mais domínio sobre você. Ele venceu o pecado por você. Então vamos amar a justiça, vamos amar a verdade e não a cultura do mundo. Amém?